Hoje você confere uma aula de inglês completa com a canção Ghostbusters, tema do filme de mesmo nome. Se você curte inglês, música, Ghostbusters, não sai daí que eu tenho certeza que você vai adorar essa aula. Welcome to another class of your favorite series, Aprenda Inglês com Música, que te ensina inglês de maneira divertida e eficaz no YouTube e em podcast desde 2016. Eu sou a Teacher Milena e hoje nós temos a última aula da nona temporada da série Aprenda Inglês com Música, a 21ª aula dessa temporada, que é também uma aula temática. Afinal, estamos aí na última semana de outubro, quando temos o Halloween. Por isso, então, temos essa música temática hoje do filme Os Caça-Fantasmas, aproveitando que já agora em novembro estreia Ghostbusters Afterlife, mais uma sequência aí de caça-fantasmas. E porque a gente está encerrando temporada hoje, me bateu aqui uma super curiosidade, que é a seguinte: quando é que você conheceu a série Aprenda Inglês com Música? Em que temporada você conheceu essa série? Então escreve aí para mim nos comentários: temporada 1, temporada 4, temporada 7, ok? Em que temporada você começou a seguir esse projeto? E para quem está começando exatamente hoje, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Já são mais de 180 aulas gratuitas aqui. Hoje, então, completando nove temporadas de Aprenda Inglês com Música. Lembrando que todas as anotações que aparecerem na sua tela durante essa aula ficam disponíveis para você num PDF que você baixa gratuitamente na biblioteca Aprenda Inglês com Música. E o link para você chegar lá está aí embaixo no texto de descrição dessa aula, tanto no YouTube quanto no podcast. A gente começa a aula pela parte 1, com a compreensão da letra, segue para a parte 2, com o estudo das estruturas do inglês, ou seja, o que é que você pode aí aprender com Ghostbusters e transportar para outras situações do dia a dia e no inglês. E terminamos na parte 3, com as dicas de pronúncia para você cantar Ghostbusters no capricho. Are you ready? Let's go! E alguns pontos interessantes para a gente falar antes de começar a ver a tradução, agora que você já está visualizando a letra aí na sua tela. Primeiro, com relação ao nome da música Ghostbusters, que foi traduzido como caça-fantasmas. Esse sufixo buster, ele significa destruidor, ok? Então, Ghostbuster vai ser o destruidor de fantasmas. Outro ponto interessante aí para você visualizar, já apareceu em outras aulas aqui da série, mas nessa música tá mesmo caprichado, recheado disso, é o uso do apóstrofo sendo usado para substituir uma letra que não vai ser pronunciada. Então, logo aí na primeira linha, a gente já tem a palavra something no lugar da letra G, que não é pronunciada, que é a última letra dessa palavra. A gente não diz something, mas sim something. E aí, por conta dessa letra G não ser pronunciada, já está representado aqui no texto com esse apóstrofo, ok? Isso é um recurso realmente de linguagem informal, especialmente para textos que vão ser falados em voz alta, como, por exemplo, letras de música. E um terceiro ponto é que essa letra está bem do lado informal do inglês. Você acabou de ver aí essa situação do apóstrofe, e também as próprias construções gramaticais não vão sempre seguir à risca aí a norma culta do inglês. Então eu já vou até fazer alguns apontamentos sobre isso aqui na parte 1, mas na parte 2, que é onde a gente realmente vê as estruturas do inglês, a gente vai ter bem mais detalhes sobre isso, alright? Começando então, if there's something strange in your neighborhood, se tem alguma coisa estranha na sua vizinhança, who you gonna call? Para quem você vai ligar? E aqui já seria who are you gonna call? Mas a gente vai ver mais sobre isso na parte 2, como eu falei. Ghostbusters, caça-fantasmas. If there's something weird and it don't look good, que pela norma culta seria aí doesn't look good. Se tem alguma coisa esquisita e isso não parece bom, who you gonna call? Ghostbusters. Para quem você vai ligar? Caça-fantasmas. I ain't afraid of no ghost. Eu não tenho medo de nenhum fantasma, ou eu não tenho medo de fantasma nenhum. E a gente vê aqui o apóstrofo no lugar da letra A, do primeiro A da palavra afraid, porque esse primeiro A não está sendo pronunciado, tá vindo ligadinho. I ain't afraid of no ghost, ok? If you're seeing things running through your head, se você está vendo coisas passando pela sua cabeça, who can you call? Ghostbusters. Para quem você pode ligar? Caça-fantasmas. An invisible man sleeping in your bed. Um homem invisível dormindo na sua cama. Oh, who you gonna call? Ghostbusters. Ah, pra quem você vai ligar? Caça-fantasmas. Repete, I ain't afraid of no ghost. Eu não tenho medo de fantasma nenhum. Who you gonna call? Ghostbusters. Pra quem você vai ligar? Caça-fantasmas. If you're all alone, pick up the phone and call Ghostbusters. Se você está sozinho, sozinha, pegue o telefone e ligue para os caça-fantasmas. I ain't afraid of no ghost. Eu não tenho medo de nenhum fantasma. I hear it likes the girls. Eu ouvi dizer que ele gosta de garotas. I ain't afraid of no ghost. Eu não tenho medo de nenhum fantasma. Yeah, 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 yeah. Sim, 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 sim. Who you gonna call? Ghostbusters. Pra quem você vai ligar? Caça-fantasmas. If you've had a dose of a freaky ghost, baby. Se você tiver tido a sua dose de fantasma bizarro, baby. Ou querida. You better call Ghostbusters. É melhor você ligar para os caça-fantasmas. Let me tell you something. Deixa eu te falar uma coisa. Ou deixa eu te contar uma coisa. Busting makes me feel good. Caçar faz eu me sentir bem. I ain't afraid of no ghost. Eu não tenho medo de nenhum fantasma. Repete essa frase. Depois, don't get caught alone. Oh no, Ghostbusters. Não seja pego sozinho ou sozinha. Ah, não. Caça-fantasmas. When it comes through your door, unless you just want some more. Quando ele atravessar sua porta, a menos que você queira mais. I think you'd better call Ghostbusters. Eu acho melhor você ligar para os caça-fantasmas. E aí termina, repetindo várias vezes. Who you gonna call? Ghostbusters. Para quem você vai ligar? Caça-fantasmas. I think you better call Ghostbusters. Eu acho melhor você ligar para os caça-fantasmas. E aí, como a gente tem coro respondendo, ele diz, I can't hear you. Eu não posso, eu não consigo ouvir vocês. Depois, mais à frente, ele diz, louder, mais alto, para as pessoas cantarem mais alto, responderem mais alto. E a resposta é sempre, Ghostbusters, caça-fantasmas. E se você ficou aí um pouco confuso, confusa com algumas dessas construções, com essa apresentação mais informal de alguns trechos da gramática, don't worry, que a gente já vai ver tudo isso em detalhes na parte 2, mas não esquece de baixar o PDF, porque aí você vai ter todas essas anotações com você e é bacana que você estude essa aula ao longo da semana e com o PDF você não precisa estar assistindo a aula no momento para poder relembrar tudo que foi falado aqui. Inclusive, se você quiser ter todas as aulas da série Aprenda Inglês com Música com você para download, ou seja, no seu computador, no seu HD externo, sem a necessidade de estar conectado à internet e ainda por cima dar uma super força para esse projeto gratuito de educação, você pode adquirir os super pacotões da série Aprenda Inglês com Música. Para isso, basta clicar aqui nesse card ou no link que está na descrição dessa aula e eu vou adorar receber a sua contribuição para manter esse projeto no ar. E vamos seguir agora para a parte 2, com o estudo das estruturas do inglês, começando, é claro, por essa frase, who you gonna call, para quem você vai ligar. Então, a primeira coisa que a gente percebe aqui é que está faltando o verbo are, who are you gonna call? Gonna, já sendo aqui também uma contração de going to, já sendo uma apresentação informal de going to, então dentro da norma culta, assim, se fosse tudo o mais formal e certinho possível, nós teríamos who are you going to call? Who are you going to call? Going to frequentemente soa gonna, especialmente na linguagem falada. Eu até já mencionei aqui algumas vezes que frequentemente o texto escrito é going to, mas um nativo da língua inglesa pega aquele texto para ler e ele já fala gonna, por costume mesmo, ok? Então, who are you gonna call ainda estaria mais dentro do padrão. Who you gonna call sem o are é realmente bastante informal, ok? Seria algo mesmo tipo, para quem tu vai ligar? E um outro ponto importante nessa mesma pergunta, who you gonna call, é que ela também poderia ser traduzida como quem você vai chamar. Porque o verbo to call em inglês tanto é chamar quanto ligar. E, aliás, essas duas palavras até têm aí realmente algo a ver, porque quando você faz uma ligação, você faz uma chamada, certo? Então, realmente, são palavras aí que têm relação, mas em inglês a gente realmente usa esse mesmo verbo para as duas situações diferentes. Então, se você chama alguém, fulano, vem cá, you are calling this person, e se você pega o telefone para ligar para essa pessoa, you are also calling this person. Para a gente praticar, como é que uma criança, por exemplo, que está um pouco brava com um coleguinha e diz assim, eu vou chamar a minha mãe. Como essa criança diria isso em inglês? Eu vou chamar a minha mãe. I'm gonna call my mother. I'm gonna call my mother. Atenção aí, dica extra, que em português a gente diz, eu vou chamar a minha mãe. Em inglês, a gente nunca coloca the artigo antes de possessivo, que no caso aqui nós temos my mother, ok? Então não existe the my mother, somente my mother. I'm gonna call my mother. Agora você, já adulto, adulta, tá aí com saudades da sua mãe e pensa, vou ligar para minha mãe. Como é que você diz isso em inglês? I'm gonna call my mother, ok? Exactly the same way. I'm gonna call my mother. Na frase I ain't afraid of no ghost, eu não tenho medo de nenhum fantasma. Bom, temos aqui alguns pontos interessantes. Primeiro, o ain't, que a gente viu aqui várias vezes já na série, que é uma palavra genérica, informal para negação, certo? Nesse caso aqui, ela está substituindo am not. I am not. Alright? E como a gente já viu, esse afraid aqui não tá nem com a letra A inicial, mas normalmente essa letra A aparece, ok? Inclusive no som afraid, ela é bem sutil, não é afraid, afraid, afraid. Mas a gente tem sim um sonzinho antes da letra F, tá bem? E essa frase então, I ain't afraid of no ghost, de acordo com a norma culta, seria I am not afraid of ghosts. I am not, que pode ser contraído, I'm not afraid of ghosts. Alright? E nunca é demais lembrar que em inglês, quando a gente fala sobre ter medo, a gente não vai usar o verbo have, ok? Ter alguma coisa. A gente sempre vai usar essa construção, to be afraid of, ok? Ter medo de alguma coisa, to be afraid of something. E extra, 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 se o seu medo for de fazer alguma coisa, ou seja, você tiver um verbo depois dessa construção, esse verbo vai vir com ing, ok? Então vamos para uma prática completa. Você fale em voz alta. Como é que você diria? Eu tenho medo de perder uma boa oportunidade. Eu tenho medo de perder uma boa oportunidade. I'm afraid of missing a good opportunity. I'm afraid of missing a good opportunity. Na frase I hear it likes the girls, eu ouvi dizer que ele gosta de garotas. Percebe que a gente tem aqui uma diferença na tradução do tempo verbal. Em inglês, I hear. Como eu ouço no presente, e em português eu ouvi dizer. E ainda tem essa palavra extra, dizer, certo? Ou seja, essa expressão eu ouvi dizer, pontinho, pontinho, quando você está falando aí de um boato, de algo que está correndo aí na boca do povo e que chegou aos seus ouvidos, em inglês, frequentemente você diz somente I hear, ou seja, com o verbo no presente e sem o dizer aí, ok? Então, somente I hear e o boato direto, ou enfim, aquilo que você ouviu dizer. Para a gente praticar, imagina que está todo mundo comentando, toda a vizinhança comentando que a sua vizinha vai se casar. Então, quando você encontra com ela, você diz: Eu ouvi dizer que você vai se casar. How would you say that in English? I hear you're getting married. I hear you're getting married. E para fechar, a frase You better call Ghostbusters. É melhor você ligar para os caça-fantasmas. Então, esse you better, nós temos realmente aqui duas palavras só: you better. Que não está de acordo com a norma culta do inglês. Essa construção aqui é you had better, ok? Não tente traduzir ao pé da letra, porque não vai dar certo. Mas essa construção, you had better, tem exatamente esse significado. É melhor você, e aí você segue dizendo o que que você acha melhor que aquela pessoa faça, ok? É meio que o seu conselho, algo que, olha, melhor você fazer isso, ok? You had better, pontinho, pontinho. Só que frequentemente, especialmente no inglês falado, esse you had vem contraído. You'd. E esse de, por ser assim tão sutil, uma consoante oclusiva, suave que vem aí na contração, acaba sumindo. Então, muitas vezes o que a gente ouve realmente é you'd better, porque na hora que eu vou fazer o de, eu já tô fechando a boca pro B. Então, you'd better, you'd better, you'd better, ok? Mas, mesmo assim, na sua representação escrita, ou você coloca you had better, ou então you apóstrofo D, you'd better, ok? Mas, na fala, realmente o que acaba soando é you better, you better. E essa letra de música aqui, como ela tá mesmo toda nesse lado mais informal, a representação gráfica ficou mesmo como se ouve, you better. Inclusive, essa aula talvez esteja um pouco challenging, um pouco desafiadora, porque, como ela está mais do lado informal do inglês, de alguma forma requer que você conheça essas estruturas para que você saiba como seria a maneira correta e agora veja o contraste com essa maneira mais informal. Afinal, como a gente sabe, a língua é viva, é dinâmica e existem realmente várias maneiras diferentes de usar a língua em diferentes contextos, em diferentes situações. Então, aqui na série, a gente sempre dá uma olhada geral no que a música traz pra gente. Mas se você ainda não tem todo esse repertório de estruturas organizadas, é melhor você fazer o meu curso intensivo. E como é que ficaria essa frase em inglês? É melhor você fazer o meu curso intensivo. You'd better take my intensive course. You'd better take my intensive course. E é verdade, viu? Se você busca um curso de inglês passo a passo, o intensivo de inglês da Teacher Milena é sem dúvida o meu melhor projeto para você. Olha só o que a Carla, que é aluna do intensivo, escreveu para mim. O impacto que o intensivo causou em mim pode ser comparado ao trabalho de uma personal organizer. Sabe quando você tem uma casa super bem montada, mas quando precisa daquele estilete, você abre uma, duas, três gavetas e não encontra, e acaba usando a faca de cozinha no lugar, pois está mais fácil? Pois é, assim estava o meu cérebro, com todo o conhecimento que venho acumulando há 5 anos estudando inglês. Quando precisava responder a alguém ou formular uma pergunta, eu não conseguia achar facilmente o estilete. A cada aula do curso, eu fui colocando cada coisa no devido lugar. Joguei fora algumas e encontrei outras que estavam perdidas há muito tempo. O método é totalmente diferente de tudo que já experimentei até hoje. E o mais surpreendente é um método simples, leve, envolvente e te faz ter prazer em fazer as aulas e exercícios. A música está presente em todo o processo e conseguir entender as palavras e cantar junto é algo que te motiva e torna seu aprendizado um caminho prazeroso de ser percorrido. Recomendo fortemente o intensivo. Ele foi um divisor de águas no meu processo de aprendizagem. Com direito a coraçãozinho batendo no final da mensagem. Carla, um beijo para você. Muito obrigada pela mensagem. Eu confesso que nunca tinha me visto como personal organizer do inglês, mas eu adorei essa definição. E eu reforço aqui que não só para iniciantes, mas para todo mundo que já tem aí uma bagagem em inglês, mas está meio bagunçado, ainda não conseguiu colocar a casa em ordem, o intensivo é fantástico. A última turma desse ano começa agora em novembro. E se você não quer ficar de fora, clica aqui nesse card ou no link que está aí na descrição desse vídeo e entre já na lista de espera. And now let's move on to part three. To get you singing. Ghostbusters! Sim, vamos seguir para a parte 3 para deixar você cantando Ghostbusters bem bonito. Bom, como já falei uma porção de vezes aqui nessa aula, essa música tá pro lado informal das coisas, ou seja, também na dicção, na articulação, a gente acaba não tendo aquele super capricho. Aqui a gente já tem aquela maneira mais informal de falar, como eu até brinquei com aquele exemplo, né? Tu vai ligar para quem? Não é? Tu vai ligar para quem? Então, por exemplo, essa primeira frase nós temos If there's something strange. Mas o que a gente ouve é If there's something strange, if there's something strange, ok? If there's something strange in your neighborhood, in your. Muito rapidamente, in your neighborhood, who you gonna call? Who you gonna call? Nessa pergunta aqui, eu acho até que você ganhou vantagem, porque who are you gonna call? Who are you gonna call? Teria ali aquela manobra de língua no R, da porta com a perna esquerda. Como não tem o R, então who you gonna call? Fica bem fácil de falar. Who you gonna call? Ghostbusters. If there's something weird. E aqui eu esqueci de falar lá na primeira frase, mas é a mesma coisa. There's something. There's termina em S. Something começa em S. Eu não preciso me preocupar com essa junção. Eu posso pensar there's something, ok? There's something. There's something. Facilita, ok? Então, if there's something weird. And it don't look good. And it don't look good. Lembrando aqui, reforçando, especialmente para quem é novo ou nova aqui na série, que essas consoantes oclusivas pintadinhas de vermelho podem aparecer mais, menos ou nada. Então você não vai ficar esperando ouvir it don't look good. Ok? And it don't look good. Who you gonna call? Ghostbusters. E aí, essa frase, I ain't afraid of no ghost, I ain't afraid of no ghost. De novo, tudo meio misturado já, né? Uma palavra na outra. I ain't afraid of no ghost, I ain't afraid of no ghost. Vamos de novo? I ain't afraid of no ghost. If you're seeing things running through your head, who can you call? Ghostbusters. Aqui. Acho que não tem mistério nenhum, só essa palavra through, para quem tá lendo, às vezes parece muita informação. THROUGH. Mas a pronúncia é simples. Through, through. Ok? Então, if you're seeing things running through your head, who can you call? Aqui percebe que a pergunta é um pouquinho diferente. Não é who you gonna call, para quem você vai ligar, mas who can you call, para quem você pode ligar. Ok? Who can you call? Ghostbusters. Ghostbusters, é importante falar, a gente já falou várias vezes essa palavra aqui, mas não sei se você percebeu, a gente não está pronunciando o T do meio, a gente não está dizendo Ghostbusters, ok? Ghostbusters, Ghostbusters. Do S eu já vou pro B. Ghostbusters. An invisible man sleeping in your bed. An invisible man. Percebe como fica tudo juntinho? An invisible man sleeping in your bed. Oh, who you gonna call? Ghostbusters. De novo, who you gonna call? Ghostbusters. If you're all alone, pick up the phone and call. Aqui já tô no ritmo da música mesmo, que ele faz. If you're all alone, pick up the phone and call. Ghostbusters. De novo, I ain't afraid of no ghost. E essa parte é toda meio falada mesmo. I hear it likes the girls. I hear it likes the girls. Então, o it, né? O T do it você não ouve. I hear it likes. I hear it likes. I hear it likes the girls. I ain't afraid of no ghost. Aí seguindo, who you gonna call? Ghostbusters. E aqui a gente tem uma divisão um pouquinho diferente. If you've had a dose of a freaky ghost, baby, you better call Ghostbusters, ok? Não tem nenhum desafio realmente de pronúncia, é mais você ouvir a música para conseguir memorizar essa divisão rítmica. If you've had a dose of a freaky ghost, baby, you better call Ghostbusters. Essa fala aqui agora vem no meio de uma sessão de percussão muito bacana e ela fica assim bem rápida. Let me tell you something. Let me tell you something. Ok? Let me tell you something. Busting makes me feel good. Ok? Let me tell you something. Busting makes me feel good. Depois, don't get caught alone, no, no. Ok? Don't get caught alone, caught alone. Don't get caught alone, no, no. Ghostbusters! When it comes through your door, unless you just want some more, I think you better call Ghostbusters. Depois, então, várias vezes, who you gonna call? Ghostbusters. Com algumas diferenças, I think you better call Ghostbusters. Who you gonna call? Ghostbusters. E ele canta, I can't hear you. Não ouço vocês. É para cantar mais alto. I can't hear you. Continua, who you gonna call? Ghostbusters. E ele fala louder, louder, mais alto. Ghostbusters. Who you gonna call? Ghostbusters. E essa foi a nossa não horripilante aula de Halloween. Afinal, Ghostbusters é uma música muito animada, muito gostosa. E marcando também a última aula da nona temporada da série Aprenda Inglês com Música. Tempo então de encerrar a temporada fazendo, claro, agradecimentos especiais. Então eu quero agradecer a cada um de vocês que me acompanha, que me ouve no podcast, que acompanha as aulas completas no YouTube. Muito obrigada por estarem aqui. Espero que você já tenha respondido aí nos comentários em que temporada você começou a me acompanhar aqui as aulas, ok? Mais ou menos, se você não lembra exatamente, pode escrever aí mais ou menos, que eu gosto muito de saber um pouco mais de você, em que momento você chegou aqui nessa jornada. Já são 5 anos de série Aprenda Inglês com Música, esse projeto que eu amo muito, muito, muito. Aproveito para mandar um beijo especial pro Arley, que é meu marido, meu parceiro aqui na série Aprenda Inglês com Música, também no curso intensivo. O pessoal do intensivo já conhece mais, que ele tá sempre nas lives, mas como ele fica mais nos bastidores, muita gente aqui da série, especialmente quem tá chegando agora, não sabe que esse não é um projeto solo, é um projeto duo. Então, por isso é muito importante fazer essa menção e é claro que eu não perco a oportunidade de mandar um beijinho pro meu amor e agradecer essa parceria. Para você que está aí preocupado, preocupada com o fim da temporada 9, uma notícia muito boa: não vamos ter pausa. Então, na terça-feira que vem, estreia a temporada 10 da série Aprenda Inglês com Música. Gente, 10, 10, é surreal pensar nisso. Quando a gente começou lá em 2016, assim, aula 1, aula 2, né? 3 inscritos no canal, 5 inscritos no canal. Puxa vida, é realmente sensacional completar 9 temporadas, estrear a 10ª temporada semana que vem. É claro que eu conto com você, ok? Esteja aqui batendo ponta na semana que vem também comigo, na estreia da 10ª temporada da série Aprenda Inglês com Música. Um grande beijo para você, uma ótima semana e até lá! If there's something strange in your neighborhood, who you gonna call? Ghostbusters! If there's something weird and it don't look good, who you gonna call? Ghostbusters! Wow!